no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seminário discute viabilidade dos aspectos socioambientais do projeto Ferrogrão. A MTR lança marca coletiva para produtos agroecológicos em Santarém. Diocese de Bragança promove Semana Nacional da Comunicação. E CNBB lança edital para inscrição de projetos da CF 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Mais de 10 quilos de maconha foram encontrados na mala de uma passageira no Pará. A mulher levantou suspeitas por nervosismo durante questionamentos da Polícia Rodoviária Federal. Liege Costa tem as informações.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 10 quilos de maconha que estavam dentro da mochila de uma passageira que viajava no ônibus no quilômetro 623 da BR-230 em Altamira, sudeste do Pará. O caso foi divulgado nesta terça-feira pela corporação. Segundo os agentes, durante fiscalizações, a equipe abordou o veículo e iniciou a verificação de documentos e bagagens. Os policiais relataram que uma passageira chamou atenção pelo excesso de nervosismo quando perguntada sobre sua origem, destino e o motivo da viagem. Ela informou que embarcou em Santarém, no oeste do estado, e queria até Marabá, no sudeste paraense. De acordo com a PRF, ao fazer a inspeção na bagagem da passageira, a equipe percebeu um forte odor característico de maconha e, em seguida, encontraram 8 tabletes com a substância ilegal. Questionada pela equipe, a passageira informou que pegou a droga em Manaus, no Amazonas, e que o destino seria Marabá. Os agentes comunicaram que, após ser presa, a mulher foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, a PF de Altamira, para as medidas cabíveis por tráfico de drogas. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal incinerou 810 quilos de droga nesta terça-feira. Foram queimadas apreensões de 29 procedimentos de flagrante, a maior parte dos últimos 4 anos. O trabalho foi acompanhado pela Vigilância Sanitária Estadual. A incineração foi feita em uma cerâmica no município de Santa Isabel. Entre o material havia maconha, skunk, cocaína, crack, remédios e outros produtos inservíveis para o processo criminal. A maior apreensão entre o material incinerado foi de 230 quilos de skunk no dia 1º de fevereiro deste ano. No dia seguinte, a Polícia Federal apreendeu mais 120 quilos da mesma droga. Ambos flagrantes foram em caminhão vindos de Manaus. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. E ainda falando do Pará, o município de Santarém recebeu um seminário técnico sobre a viabilidade dos aspectos socioambientais do projeto Ferrogrão. O evento, que encerra nesta quarta-feira, reúne lideranças indígenas e representantes de instituições e organizações. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, estudantes, representantes da sociedade civil e organizações não governamentais participam em Santarém, no oeste do Pará, do Seminário Técnico sobre Viabilidade dos Aspectos Socioambientais da Ferrovia F-170, o chamado Projeto Ferrogrão. Organizado pela Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, o evento iniciou na manhã desta terça-feira para discutir temáticas como o histórico e impactos socioambientais do Corredor Logístico Norte, o que é o projeto da Ferrogrão, direito à consulta livre, prévia e informada e governança territorial e demarcação. Nesse primeiro momento, foi apresentado o histórico e impacto socioambientais do Corredor Logístico Norte com a participação dos especialistas André Nóbrega, arquiteto urbanista, coautor do projeto Ferrovia Mato Grosso, Marcela Vecchione, cientista política e pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, UNAIA, UFPA, e Adeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pró-Logístico do Mato Grosso. E de acordo com André Nóbrega, arquiteto urbanista, a viabilidade logística e econômica do projeto Ferrogrão é inviável diante do custo operacional e de implantação, o que contrapõe a tese defendida por quem é a favor do projeto Ferrogrão.
Interessante hoje o Ministério do Transporte poder estar discutindo isso e abrindo as pessoas para poder cada um pôr a sua opinião e não simplesmente empurrar a goela abaixo esse projeto ferroviário. O projeto da Ferrogrão, no meu ponto de vista, é um projeto inviável economicamente falado. O custo operacional e o custo de implantação é tão alto que não vai possibilitar um frete mais baixo para o produtor. Que essa é uma das máximas que eles falam, que a Ferrogrão é importante para um frete barato. E ainda tem a dependência da sazonalidade do rio. Então eu vejo com um projeto tecnicamente limitado e financeiramente inviável.
Já Marcela Vecchione, pesquisadora do NAI, UFPA, apresentou uma perspectiva para além da infraestrutura, que é a disputa de terras e territorialidades, justamente para apresentar os impactos socioambientais relacionados à implantação desses projetos na Amazônia.
Quando a gente fala de um complexo logístico que vai do Amapá, né, Amazonas, Pará, até a Bahia, e para exportar principalmente grãos ou carne bovina, por exemplo, a gente precisa também discutir a quantidade de terras e territórios, né, que vão ser usados e principalmente que vão sofrer danos socioambientais, socioterritoriais, dada a implantação desse projeto.
O Ticocaiapó, cacique geral das terras indígenas Baú e Mecranoti, relata em sua língua materna e traduzida por Mundia Kayapó Mecranoti, liderança destes territórios, sobre a falta de consulta prévia livre e informada mediante a implantação desse projeto.
Questão do ferrogrão, já tem um bom tempo que o pessoal estava discutindo, né, ferrogrão, e esqueceram de consultar nós, cacique, lideranças indígenas, só depois que a gente começou a discutir para que realmente fosse consultada a gente. E nós temos um papel que chama protocolo de consulta, através disso as pessoas têm que chegar para conversar com a gente, né, avisar as todas as aldeias e qual é o nosso palavra final, né, para a questão do ferrogrão.
Para Manuel Munduruku, cacique e vice-coordenador do Conselho Indígena Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno, o planejamento do projeto Ferrogrão não traz benefício nenhum para as populações, sejam elas indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
É um projeto que não traz benefício nenhum para nenhuma população, nem para os indígenas, nem parentes quilombola, nem para o próprio ribeirinho. E é um projeto destruidor da Amazônia, é um projeto destruidor dos territórios, do rio. Enfim, a gente sente que os governos sempre eles trabalham para essa situação, o empreendimento. Né? E para nós é ruim, porque nós não somos consultados.
O seminário técnico sobre a viabilidade dos aspectos socioambientais do projeto Ferrogrão encerra nesta quarta-feira no Auditório Tapajós do campus da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Diocese de Bragança promove Semana Nacional da Comunicação.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Em Santarém, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais lançou marca coletiva Puxiranas para produtos agroecológicos. A marca destaca o empoderamento feminino e o compromisso com práticas sustentáveis no município. Confira com Lies de Costa.
Na manhã desta terça-feira, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR, de Santarém, lançou oficialmente a marca coletiva Puxiranas, que identifica e agrega valores aos produtos agroecológicos cultivados por suas associadas. O lançamento é um marco significativo para a associação e representa um passo importante para fortalecer a agricultura familiar sustentável na região. O projeto destacou a viabilidade de se implementar uma marca coletiva como estratégia para potencializar o mercado de produtos agroecológicos. A marca coletiva Puxiranas é fruto de uma colaboração entre o programa de pós-graduação Profinit da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e a MTR. Marilene Rodrigues, vice-coordenadora da MTR, fala da importância do lançamento da marca coletiva, destacando como foi idealizado o processo de criação em conjunto com a UFOPA.
No qual hoje para nós é um dia tão importante, hoje dia 7 de maio, que é o dia do lançamento da nossa marca coletiva e também dentro de uma articulação com várias organizações que a MTR tem, especialmente com a Universidade Federal do Oeste do Pará e que tem dentro também várias pessoas jovens que se colocam fazer o seu trabalho, a sua divulgação dentro do mestrado, dentro do doutorado, e nós fomos contemplados com um jovem da universidade que voltou o seu mestrado para a área da agricultura familiar, na área da agroecologia, que foi o jovem Enéas, né, um acadêmico da universidade, e que trouxe para nós um projeto que seria da marca coletiva. E nós aceitamos. Dentro dessa articulação nós conseguimos, junto com ele também, com a nossa parceria também de contrapartida, nós conseguimos fazer todo o processo e hoje nós estamos aí lançando a marca coletiva.
Enéas da Silva, pesquisador que conduziu o projeto, explica que a escolha do nome da marca faz referência ao termo utilizado na região, Puxirum, que significa trabalho coletiva, e que a escolha partiu das mulheres.
Quem escolheu o nome não foi a pesquisa, foi as próprias associadas. Foi aplicada a metodologia do design, então elas construíram o nome a partir da vivência, da construção das características do que a MTR trabalha, de todos os tipos que estão associados a seu trabalho. E saiu dentro dessa conversa o nome que é Puxirum, que significa o trabalho coletivo que elas exercem em formato de coletivo. Então, Puxirum, que na verdade é uma palavra que significa um trabalho coletivo colaborativo, representa como elas atuam nos quintais produtivos. Aí, como são mulheres, tornou-se Puxiranas. Por isso o nome Puxiranas. É a melhor forma de representá-los. Elas escolheram o que representa elas.
Ainda sobre a escolha do nome Puxiranas para a marca coletiva, Ivanice Pereira, moradora da comunidade Santana do Tapará, região de Vazia em Santarém, diz se sentir alegre e que isso representa o que elas sentem quando estão reunidas em feiras e outros espaços para comercializar suas produções.
Mas particularmente para mim significa assim, não só na questão financeira, mas é um motivo de muita alegria quando a gente se reúne assim, os dias de feira, é autoestima. É a gente estar por cima, nós que somos mulheres agricultoras, da várzea principalmente, que a gente sempre foi tão desvalorizada, né? Hoje eu me sinto que eu estou toda poderosa.
A marca coletiva é importante para estabelecer padrões de qualidade e origem dos produtos de associadas de uma entidade, fortalecendo a confiança do consumidor e apoiando as práticas agrícolas responsáveis. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Bragança inicia a Semana Nacional de Comunicação. A programação segue até o próximo domingo. Saiba mais com J. Bahia.
A Semana Nacional e Mundial da Comunicação Social foi aberta nesta segunda-feira nas paróquias de Bragança. Foi durante Santa Missa, celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo Bispo Diocesano de Bragança, Dom Jesus Maria, e concelebrada pelo Padre Pablo Misley, vigário da Catedral do Rosário. O tema 2024, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, por uma comunicação plenamente humana. Participaram ainda os membros da Pastoral da Comunicação, PASCOM, das paróquias Sagrado Coração de Jesus, Senhora do Rosário, e Perpétuo Socorro. Dom Jesus destacou durante a homilia que a obrigação dos apóstolos após a ressurreição de Cristo foi propagar o Evangelho para que muitos acreditassem em Jesus e que os primeiros cristãos usaram a boca para testemunhar e transmitir com entusiasmo a palavra. O Bispo Dom Jesus falou sobre a Semana da Comunicação Social.
Durante a homilia, eu lembrei que, de alguma maneira, todo cristão é chamado a evangelizar. Não pode ficar calado, não pode ficar omisso. É preciso evangelizar, é preciso levar a palavra de Deus a todos os cantos. E muito mais ainda, quando nós temos o Espírito Santo, que é o grande motor da palavra e da comunicação em nossa igreja. Portanto, com a força do Espírito Santo, somos todos convidados a sermos evangelizadores, transmissores da fé, anunciadores de Cristo Jesus ressuscitado. que Deus, pois, nos conceda a todos a graça de exercer este ministério autenticamente, com coragem e sabedoria.
Mateus Felipe é o coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação. Ele fala sobre a programação desta semana.
Essa semana teremos as missas e as programações online. Uma live da Pascom Nacional falando de inteligência artificial, que é o tema da nossa semana de comunicação, e também por uma comunicação mais humana, lidando com a tecnologia e a humanidade. O encerramento no domingo, dia 12, na Catedral, às 18h30, com a Santa Missa, com todos os comunicadores convidados, assumindo a liturgia, os cantos e estando presentes na Santa Missa. Então, no dia 12, a gente encerra a Semana de Comunicação com a Santa Missa.
Nesta oportunidade, queremos também destacar o aniversário episcopal do Bispo de Bragança, Dom Jesus Maria, que completa, nesta terça-feira, 24 anos de ordenação. Dom Jesus Maria Cisal Riberdonces nasceu em Veltier, na Espanha. Ele foi ordenado sacerdote em 1976 e chegou ao Brasil no dia 12 de janeiro de 1977, servindo como missionário na prelazia de Marajó. Foi designado terceiro bispo da prelazia de Cametá pelo Papa João Paulo II em 23 de fevereiro de 2000. Sua ordenação episcopal foi realizada em Cametá, município do estado do Pará, no dia 7 de maio de 2000. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes da Diocese de Roraima participaram do primeiro congresso da Pastoral Familiar do Regional Norte 1. O evento foi realizado de 3 a 5 de maio em Parintins, no Amazonas. Acompanhe com Líbia Lopes.
O primeiro congresso da Pastoral Familiar no Regional Norte 1, com o tema Família, Fonte de Vocações, marcou 3 dias de intensas reflexões e trocas de experiências na cidade de Parintins, no estado de Amazonas, e com mais de 350 participantes representando todas as paróquias da Diocese de Parintins. Um evento que contou com a presença de Ronildo Viana e Rosi Ferreira, representantes da Pastoral Familiar da Diocese de Roraima. O primeiro dia foi marcado por uma série de participações significativas, com um destaque especial, a presença de Dom José Albuquerque, bispo da Diocese de Parintins. Ele destacou a importância de discutir a atual situação da família, promovendo momentos de partilha entre os presentes.
Juntamente com outros casais de Manaus, estamos aqui reunidos em Parintins, 3, 4 e 5 de maio, para realizar o primeiro congresso das famílias aqui da nossa diocese. Estamos muito contentes, a participação assim está sendo espetacular. Nós temos mais de 250 inscritos e uma equipe de quase 100 pessoas trabalhando nos bastidores, que sem dúvida nenhuma está fazendo história e vai gerar muitos frutos para as nossas famílias, fortalecendo a pastoral familiar aqui na diocese e também fazendo esta comunhão, essa participação, entrosamento entre todos aqueles que evangelizam as famílias. Aqui, participando desse congresso, nós temos representantes de todas as pastorais, movimentos, serviços, comunidades de vida, porque afinal de contas, todos temos a missão de evangelizar na família. A família é fonte das vocações. Essa é a temática do congresso desse ano, em sintonia com o ano vocacional do ano passado, em sintonia com a Hora da Família que a gente celebrou. Então a gente sabe que precisamos sim ajudar as nossas famílias a serem estas igrejas domésticas, e dali brotam todas as vocações, para o matrimônio, para a vida consagrada, para o ministério ordenado. Então nós sabemos que a gente precisa sempre trabalhar pelas nossas famílias e ajudar os jovens a reconhecer o valor e a importância do sacramento do matrimônio.
Com uma intensa programação rica em palestras, mesas redondas e momentos de espiritualidade, este congresso marcou um momento histórico para a pastoral familiar na região Norte 1.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Líbia Lopes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lança edital para inscrição de projetos referentes à campanha da Fraternidade 2024. O valor máximo para cada projeto é de R$40 mil. Os detalhes com Rafael Amorim.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou o edital do Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, para apoio financeiro a projetos referentes à campanha da Fraternidade. O edital estabelece que o valor máximo a ser concedido a cada projeto é de até R$40 mil. Os projetos devem atender a um dos três eixos de apoio disponíveis como Eixo 1, projetos de reconstrução do tecido social através de iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade capazes de estimular a cultura do encontro. Eixo 2, projetos de apoio à integração social de migrantes, refugiados e povos tradicionais. E eixo 3, projetos de socorro emergencial aos mais vulneráveis da sociedade e de promoção e geração de emprego e renda. O auxílio financeiro é arrecadado na Coleta Nacional de Solidariedade, que acontece anualmente no Domingo de Ramos. A iniciativa objetiva acolher projetos que estejam em comunhão com a fraternidade e o fortalecimento da amizade social, como explica o secretário-executivo de campanhas da CNBB, padre Jean Paul Hansen.
Esse fundo tem como objetivo promover a sustentação da ação sócio-caritativa da Igreja no Brasil. Esse fundo recebe 40% da coleta nacional, porque os outros 60% permanecem em cada diocese, em cada arquidiocese, compondo o fundo diocesano ou o fundo arquidiocesano de solidariedade.
Os candidatos também podem pleitear o Fundo Diocesano de Solidariedade ou o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, de acordo com sua realidade, destaca o secretário.
Se você está pleiteando a ajuda do Fundo Nacional de Solidariedade, você pode, deve, pleitear também o auxílio do Fundo Diocesano ou Arquidiocesano aí na sua diocese ou arquidiocese. Procure aí na sua realidade se informar, saber como é que funciona o edital, a administração dos recursos do Fundo Diocesano ou Arquidiocesano de Solidariedade e pleitear também a ajuda deste fundo que está aí bem mais perto de você.
As inscrições contam com prazo, análise e execução do projeto. É necessário estar atento quanto às exigências do edital. Os candidatos devem se inscrever na plataforma fns.cnbb.org.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Direito à dignidade do trabalho. Dia 1º de maio não é o dia do trabalho, e sim o dia dos trabalhadores e trabalhadoras terem garantido o seu direito à dignidade do trabalho. Sua origem foi a decisão de mulheres entrarem em greve por sentirem que o emprego não reconhecia nem garantia a dignidade do que faziam. Na verdade, ele era a organização da exploração do seu trabalho e, por isso, negação de sua própria dignidade de pessoas humanas. O trabalho é digno quando as pessoas se sentem realizadas com o que fazem com sua inteligência, criatividade e força física, e felizes porque podem manter a si e sua família pelo reconhecimento de seu esforço criativo. Por isso, em cada 1º de maio, o que os trabalhadores e trabalhadoras devem examinar é se a dignidade de seu trabalho está sendo reconhecida e garantida. Os dados publicados nos últimos dias não indicam que há motivos de festa. Há alguma melhora na renda de quem trabalha, mas se a gente olhar a velocidade com que aumenta a renda dos poucos muito ricos e o devagar quase parando da melhora da renda dos que vivem de empregos e de trabalho informal, está mais do que claro que o trabalho da maioria continua enriquecendo quem não precisa. E por isso, temos mais exploração do que reconhecimento e garantia da dignidade do trabalho. Faz parte da construção humana de sociedades democráticas o direito de exigir que as diferenças de renda diminuam, que elas sejam mínimas. Isso significa o direito de exigir aumento da renda de quem trabalha e diminuição dos lucros, juros e aluguéis da minoria. É pouco ou nada democrática uma sociedade em que 1% da população abocanha praticamente a metade da riqueza e renda gerada por todas as pessoas, e ao seu lado, 20% não tem alimentos garantidos todo dia. Junto com a renda, é urgente que melhorem as condições de trabalho. Pesquisas mostram que 70% dos trabalhadores e trabalhadoras sofrem os efeitos das mudanças climáticas, especialmente pelo aumento do calor, a contaminação do ar e o envenenamento com o uso de agrotóxicos. Por tudo isso, o 1º de maio atual deve ser também dia de luta em defesa do direito da Mãe Terra a se manter viva e de garantir a vida de sua comunidade de vida.
Encerra aqui a edição de número 3.956 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Liege Costa, J. Bahia, Felipe Gustavo e Rafaela Morim. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.